Caras colegas e caros colegas, vamos então retomar os nossos trabalhos, desta vez concretizando um pedido de audiência que nos foi formulado pela Presidente da European Human Management Development International Network, que nos vem apresentar a segunda edição do Programa de Liderança para Mulheres, a doutora Teresa Correia de Lacerda, que vem também acompanhada da professora doutora Maria da Nazaré Barroso. É hábito dos trabalhos destas comissões permitir que os nossos convidados que nos pedem audiências tenham algum tempo de apresentação das razões pelas quais nos pediram estas reuniões e depois seguir-se-á, se for caso disso e houver necessidade, uma ronda pelos deputados desta comissão no sentido de colocarem alguma dúvida ou alguma questão que venha a propósito colocar na sequência da vossa intervenção. Portanto, Sra. Doutora, se faz favor, tem a palavra.
Vejamos se eu sei trabalhar aqui com o sistema.
Sim, é fácil.
Que sim, acho que é fácil. Bem, primeiro que tudo, queria agradecer esta audiência. Para nós é muito significativa e este contacto também fundamental. Lançámos, evidentemente que isto é um projeto, foi um projeto conjunto. Daí estar aqui a professora doutora Maria de Nazaré Barroso, representante do ISEG, porque este projeto, portanto, este programa de liderança formou-se um pouco por sugestão que a WMD apresentou, portanto, no ano passado, ao próprio ISEG, para avançar com este curso, portanto, um curso de formação de executivas. O ISEG gostou imenso da ideia e, efetivamente, lançou a primeira edição no ano passado e, entretanto, vamos agora avançar com a segunda edição. Qual é que é o objetivo deste curso, portanto, deste programa de formação? Tem a ver, essencialmente, com a formação e o desenvolvimento de mulheres para ocuparem cargos de liderança em empresas. Portanto, tem aqui um objetivo muito concreto, dirigido principalmente a empresas, mas também, pelo menos na primeira edição do curso, tivemos também a participação de pessoas do terceiro setor. Portanto, digamos que vamos ter sempre aqui participantes de empresas e também de organizações sem fins lucrativos. Este curso pretende, portanto, em várias fases, contribuir para o desenvolvimento de determinadas competências de liderança e auxiliar desta forma as mulheres no exercício desses cargos de liderança. E, portanto, estas componentes básicas, digamos que estão distribuídas em várias etapas. Uma das etapas tem a ver com o desenvolvimento pessoal das próprias participantes, depois numa segunda fase com o desenvolvimento específico de competências de liderança que estão identificadas, incluindo-se também um exercício prático com um protocolo, um acordo que temos com a Academia da Força Aérea. E na última fase, portanto, tem a ver depois com um programa de mentoria que é assegurado durante o período de um ano. Ou seja, durante esse período de mentoria acaba por ser o acompanhamento e a implementação desse programa que vai ser desenhado ao longo e que vai ser um pouco definido ao longo deste percurso. O programa em si tem 4 meses de duração, vai iniciar-se em março do próximo ano até junho. E esta abordagem à Assembleia da República vem com o objetivo de definirmos um evento a organizar aqui na Assembleia da República, portanto, a partir de um seminário com duração de 2 horas, em que tivéssemos a participação de mulheres deputadas de todos os quadrantes políticos para contarem as suas experiências, partilharem as suas experiências com as participantes do programa de liderança. E também poderem, desta forma, organizar, portanto, ou termos, possivelmente, 1 ou 2 oradoras convidadas para falarem concretamente a sua experiência e como é que as mulheres podem ter um papel mais ativo na vida política. Porque o nosso objetivo também é um pouco entusiasmar estas participantes do programa de liderança para passarem a ter um papel também mais ativo na vida pública, portanto, não só na vida política, portanto, e sendo ativistas em termos políticos, mas também em termos cívicos, e preocuparem-se um pouco mais com aquilo que se passa em termos de sociedade. E gostávamos de dar efetivamente este caráter, tendo eventualmente uma ou duas convidadas para falarem sobre o tema e depois o contacto com as deputadas da Assembleia. Idealmente, esta sessão poderia decorrer logo no princípio do programa, portanto, em março ou em abril, dependendo das disponibilidades, evidentemente. Mas digamos que este era o nosso pedido especial. Não sei se a professora quer acrescentar algo.
Ora, obrigada, antes de mais, por nos terem recebido aqui. Eu queria apenas acrescentar algo àquilo que já foi dito pela doutora Teresa. O ano passado decorreu a primeira sessão deste curso de liderança para mulheres e dois dos pontos altos que as participantes destacaram foi efetivamente o terem participado naquele exercício prático que a Teresa referiu, juntamente com a Academia da Força Aérea, um exercício de liderança em que há a possibilidade de, na prática, aplicarem conceitos que, teoricamente, primeiro foram estudados. E outro ponto alto foi o momento em que estiveram na Assembleia, porque o ano passado tivemos a oportunidade de estar aqui, não com representantes de todos os partidos por motivos de agenda do momento, mas de qualquer forma as participantes acharam que era algo muito interessante. Este ano gostaríamos que tivesse mais participação de todas as forças políticas e que, na medida do possível, fosse partilhada a experiência, fossem mostrados caminhos que levassem as mulheres a, de forma mais ativa, participarem na vida política. Este é o nosso principal objetivo, que do segundo curso, saiam mulheres com capacidades de liderança e dispostas a adotar novos desafios. Daí contarmos convosco neste novo desafio que se nos depara.
Muito obrigada, Sra. Doutora Teresa Lacerda, Sra. Professora Maria de Nazaré Barroso. Não sei se as colegas ou o colega têm questões a formular relativamente ou à própria organização ou a esta questão do evento. Eu adiantava apenas que, se a subcomissão acatar esta sugestão, como julgo que fará, nós teremos depois aqui um procedimento de pedido de autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República, porque naturalmente não é a subcomissão enquanto tal que tem competência para autorizar este tipo de eventos, portanto teria ter-se-á de seguir um procedimento interno em que intervém naturalmente o Sr. Presidente da Assembleia e a sua decisão no sentido de autorizar a utilização do espaço e a realização do evento. Queria também apresentar-vos uma justificação para o facto desta subcomissão estar hoje, em termos do seu número de elementos, um pouco reduzida. Acontece que nós estamos, como bem saberão, a meio de um processo de discussão orçamental e, por causa disso, há colegas que estão envolvidos em trabalhos de comissão na especialidade na discussão do orçamento e ainda por cima, sempre com alguma imprevisibilidade de horários, de forma que temos muito gosto em recebê-las, mas até pela data em que estamos não foi possível reunir mais deputadas e deputados desta subcomissão do que aqueles que aqui estão presentes, mas que naturalmente as recebem com todo o gosto e com todo o empenho. Tenho inscrita a Sra. Deputada Maria Manuela Augusto. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, de facto, cumprimentar de forma muito calorosa quer a doutora Teresa Lacerda, quer a senhora professora doutora Natércia Maria Nazaré Barroso, com quem tive o prazer também de estar nesse encontro aqui o ano passado com suas alunas, não é? Com as suas alunas, não é? E foi muito interessante, de facto, o debate que se gerou nesse encontro. Posto isto, também gostaria de dizer que particularmente acho da maior relevância a existência deste programa de liderança de mulheres. Naturalmente que as mulheres hoje estão envolvidas na política de uma forma muito mais visível do que tínhamos há uns anos atrás, e em parte por força da lei da paridade, que foi tão contestada, como todas nós sabemos, mas que de facto veio trazer muitas mais mulheres para a política e dar-lhes visibilidade, a tal visibilidade ao mérito, que muitas vezes diziam que pelo mérito as mulheres acabariam por chegar à política como estavam em todas as outras áreas profissionais, e neste caso não é uma área profissional, é uma área de intervenção cívica e pública e cívica, de uma grande dimensão cívica, aliás, mas dizia-se isso e em contraponto dizia-se que a lei da paridade seria um anátema para as mulheres, porque era como um estigma, porque elas estariam na vida política muitas vezes por força da aplicação da lei da paridade e não sabendo se de facto teriam competência para ali estar ou não. Ora, isto é de facto uma situação ainda que traz muito mais minoridade para as mulheres, porque de facto elas, se não estavam na política, então punha-se que não tinham mérito para lá estar, quando não é verdade. Não é verdade, e nós sabemos todos que não é assim. Portanto, elas não estavam porque, de facto, não se entra na vida política por concurso, porque aí as mulheres estão a par com os homens, porque apresentam as suas competências, os seus saberes e vão a concurso. Na política, infelizmente, não é assim. Sabemos que as pessoas são escolhidas para listas, desde logo para poderem ocupar determinadas funções e exercer determinadas funções nos órgãos de soberania, mas também por escolha direta para determinados cargos de chefia. Portanto, esta lei da paridade não é verdade que veio trazer uma mudança no panorama político e público do país. E hoje, de facto, as mulheres, muitas delas podem, de facto, dar mais visibilidade ao seu mérito, que era o que, de facto, se impunha para que depois as coisas sejam absolutamente naturais. Porque quando a competência for o único critério de escolha, as cotas passam a ser ofensivas, porque aí sim são ofensivas e desnecessárias, naturalmente. Posto isto, de facto, é uma verdade que as mulheres não estão ainda na liderança dos processos em paridade também com os homens. E não se trata aqui de valorizar mais os homens ou as mulheres, porque não se pode, de maneira nenhuma, nem nunca serei apologista de dizer que as mulheres são mais sensíveis ou são mais conciliadoras. Não se trata disso, porque há mulheres mais sensíveis e mais conciliadoras e mulheres que não são nada sensíveis e conciliadoras, enquanto que há homens que o são. E, portanto, o que se trata é de pôr em harmonia, juntar mais valias que são próprias dos homens e das mulheres, independentemente dos seus saberes, das suas competências, mas também pela sua parte genética, pela sua experiência de vida, por tudo o que podem trazer também à decisão. Daí que este programa de liderança de mulheres seja, de facto, algo que a mim particularmente reputo da maior importância e pertinência. Naturalmente que, se nós formos pensar na gestão económica, então ainda mais valor damos a programas deste género. Nós vemos que nos 27 Estados-membros da União Europeia, nenhum banco central é liderado por uma mulher. As empresas cotadas em bolsa, sabemos que as grandes empresas cotadas em bolsa, apenas 9% são lideradas pelas mulheres. E podemos ir por aí fora. Às empresas públicas também, sabemos que em 77 empresas públicas apenas 8 são lideradas por mulheres. Portanto, isto diz do panorama em que estamos, de onde partimos, embora se nós tivermos em conta o ponto de partida, avançou-se muito, mas se tivermos em conta o ponto de chegada, ainda falta muito caminho para percorrer. De modo que Penso que será muito interessante, de facto, se houver a possibilidade de o fazer, de realizar aqui na Assembleia esse encontro, será muito interessante. Estou convencida que a Sra. Presidente irá encetar todas as diligências nesse sentido e provavelmente cá estaremos no nosso grupo parlamentar, com certeza que estará também representado. E só temos que cumprimentar a iniciativa, cumprimentá-las pela iniciativa, felicitá-las e, enfim, terão todo, sempre o nosso apreço em relação a programas deste género. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Francisca Almeida, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a doutora Teresa Lacerda e a Sra. Professora Maria da Nazaré Barroso pela circunstância de aqui terem vindo apresentar o seu programa, que evidentemente me parece muito útil e, portanto, também por isso gostava de as parabenizar em nome do Partido Social Democrata. Aqui duas notas. A primeira nota relativamente à lei da paridade. Eu estava a jurar que não me iria pronunciar sobre ela até a Sra. Deputada Maria Manuela Augusto tecer uma longuíssima consideração sobre o assunto, que me impediu de facto de me abster de comentar a minha posição, que é contrária à que aqui expôs, mas não é de facto contrária à de muitas outras mulheres deputadas do PST, mas é de facto a minha. Eu entendo que a lei da paridade acabou por promover uma aceitação que menoriza aquele que é aceite e faz, de alguma forma, pairar sobre todas as mulheres deste Parlamento um anátema sobre as suas cabeças quanto à circunstância de saber se foram integradas pelo seu mérito ou pela necessidade de preencherem uma cota. Esta circunstância veio a ser reforçada quando, muito recentemente, ouvi da boca de um cidadão dizer-me assim: ah, e tal, a lista do meu distrito era composta pelo senhor A, o senhor B, e depois era a cota, aquela a senhora C. E, portanto, acabou por ser, os meus receios acabaram por ser, de alguma forma, confirmados. Eu normalmente sou mais favorável a políticas públicas que, de facto, promovem a igualdade junto às empresas, junto ao meio político, do que propriamente de mecanismos artificiais que conduzem a essa igualdade, também ela artificial. Mas isso daria aqui pano para uma discussão sem fim, que eu julgo que não se pretende. E, portanto, gostava apenas... Já teve um fim. A discussão é que não. A discussão é que, pelos vistos, se vai perpetuando. Mas apenas, talvez, deixar aqui duas questões que me surgiram da intervenção que aqui fizeram. A primeira, tentar perceber a que empresas é que o projeto se dirige. E se é possível, darem-nos algum exemplo destas empresas. A segunda tem que ver com o seguinte: eu acho que este programa, se de facto der frutos, faz sentido que seja repercutido o mais possível e, portanto, perguntar-vos se fazem algum follow-up das mulheres que recebem formação e se vão fazendo esse follow-up ao longo dos anos. E uma terceira questão, para saber, porque muitas vezes nesta questão da igualdade há alguma dificuldade em ter acesso a dados ou a dados fidedignos, fundamentalmente até num problema que me surgiu há relativamente pouco tempo e que tem que ver com a estratificação, tendo em conta as diversas áreas de trabalho, porque percebe-se que em termos gerais as mulheres entram bem em setores mais masculinizados, mas os homens entram pior em setores mais feminizados, mas isto é uma ideia que temos globalmente e que depois é dificilmente traduzida, não aparece frequentemente traduzida em números, e portanto eu perguntava-lhes se têm acesso a essa informação e, se tendo, nos podem fazê-la chegar. Muito obrigada.
Para responder, tem a palavra a doutora Teresa Lacerda, se faz favor.
Muito bem, então, começando com a primeira questão, este programa dirige-se essencialmente a mulheres com alguma experiência profissional, ou seja, em termos de critérios de admissão, queremos mulheres que tenham pelo menos 10 anos de experiência, porque estamos a falar de mulheres que já ocupam cargos de chefia intermédia ou mesmo cargos de chefia superior e que querem desenvolver efetivamente estas competências de liderança, ou para serem melhores chefes, portanto, no seu papel de líderes, portanto, poderem desenvolver aquelas competências em que julgam que têm algumas fragilidades e querem efetivamente melhorar e desenvolver, eventualmente aquelas que aspiram a cargos de topo em termos de decisão económica e que ainda não tiveram oportunidade para conseguir e, desta forma, pelo menos, através das competências que desenvolvem depois, adicionando alguns mecanismos que eu já vou passar a explicar e que explicam um pouco a segunda questão, penso que conseguimos, pelo menos, colmatar aqui estas deficiências ou estas dificuldades que possam surgir do lado das mulheres. Claramente que esta, portanto, como se dirige aqui ao universo de mulheres que estão na gestão, evidentemente que este programa também se dirige a empresas, portanto, mas aqui não fazemos qualquer distinção se é grandes empresas, se é pequenas e médias empresas ou eventualmente são mulheres empresárias, portanto, que têm o seu próprio projeto de empresa. E fazemos, como fizemos para a primeira edição, fazemos também uma divulgação bastante alargada para atingir esse universo de mulheres. Relativamente, portanto, penso que respondi à primeira questão. Relativamente à segunda questão, que é a questão de como fazemos o follow-up, portanto, um pouco só para explicar como é que é a lógica de funcionamento da própria EWMD, portanto, a European Women's Management Development, que existe há 26 anos, em cada país onde atua, portanto, e é uma organização sem fins lucrativos, só para frisar aqui um pouco este aspecto, portanto, é uma ONG, nos países onde atua, tenta construir relações, portanto, entre os membros da sua rede. E essas relações são construídas através de um conjunto de eventos que organiza com periodicidade, eventos esses que têm como objetivo fomentar o networking social, portanto, alargar a rede de contactos social das mulheres, porque é um dos fatores, de acordo com estudos que foram feitos, portanto, estudos de investigação que foram feitos recentemente, é um dos fatores que explica o sucesso em termos de carreira profissional, principalmente, portanto, no caso dos homens. Portanto, se é um dos fatores que explica o sucesso no caso dos homens, também há de ser um dos fatores que explica o sucesso no caso das mulheres. E, efetivamente, a nossa experiência vai nesse sentido. Através destas sessões de networking, criam-se, efetivamente, oportunidades em termos de carreira, em termos de evolução de carreira, em termos mesmo de mudança de emprego e acaba por ser, efetivamente, um dos investimentos que a WMD faz. Para além destas sessões de networking, temos o programa de mentoria, onde vamos, por um lado, recorrer do universo de mentores, homens ou mulheres, portanto, aqui não há qualquer seleção, portanto, podem ser efetivamente homens ou mulheres, que ocupam cargos ou que já ocuparam cargos de topo na direção das empresas. E, portanto, estes mentores depois fazem o acompanhamento das participantes no programa de liderança. E é através deste acompanhamento, que dura um ano, portanto, ainda é um período bastante significativo, que permite toda a partilha de experiências, de conhecimentos e, principalmente, sugestões de como ultrapassar determinados obstáculos. E, portanto, é essa riqueza toda e essa partilha que queremos proporcionar, portanto, às participantes. Portanto, as participantes da primeira edição vão iniciar agora o programa de mentoria e as participantes da segunda edição vão ter também este programa de mentoria. Portanto, digamos que são estes dois mecanismos que têm sido utilizados, portanto, em todos os países, com muito sucesso, devo dizer. Se bem que estamos aqui a falar de mercados, portanto, ainda relativamente em desenvolvimento, portanto. E face aos países que acompanhamos, portanto, a EWMD tem delegações em 9 países da Europa, e face a esses países que acompanhamos e, portanto, vemos as estatísticas, infelizmente, e passando já diretamente para a terceira questão, Só temos também estatísticas respeitantes às empresas cotadas em bolsa. E eu penso que é uma grande falha que temos que efetivamente que combater, que é encontrar estatísticas e dados e informação que dê, principalmente no caso português, informação relativamente às pequenas e médias empresas. Porque eu acredito que neste momento, e esta é uma tendência que se verifica nos outros países europeus, muitas mulheres acima de 50 anos estão a sair de grandes empresas, de cargos de direção, mesmo de cargos de topo, para criarem os seus próprios projetos e, portanto, tornarem-se desta forma empresárias. E esta é a informação que nos falta neste momento. Porque eu acredito que a nível das pequenas e médias empresas o panorama seja completamente diferente daquele que existe nas grandes empresas e nas empresas cotadas em bolsa. Mas temos que efetivamente fazer aqui alguns investimentos e recolher informação, e eu penso que aqui também as próprias universidades têm um papel muito importante para efetuar alguma investigação a esse nível e conseguir os dados, tanto aqui para a Assembleia da República como para os outros, as outras entidades, portanto outras organizações que atuam também neste âmbito, para pelo menos terem acesso ao panorama efetivo. O que é que se passa efetivamente em Portugal? E onde é que estão as mulheres? Portanto, penso que respondi às três questões. Obrigada.
Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, se faz favor.
Peço desculpa, eu não pude chegar mais cedo e não ouvi a intervenção. É só para tirar uma dúvida muito rapidamente, até porque não quero correr o risco de estar para aqui a repetir. Há empresas que inscrevem mulheres ou são as próprias mulheres que se inscrevem nestes cursos?
Efetivamente, a experiência que tivemos da primeira edição corresponde à iniciativa das próprias mulheres. As próprias mulheres tiveram acesso à publicidade que foi feita da primeira edição e tomaram a iniciativa de se inscreverem. Não tivemos casos de empresas que tivessem tomado essa iniciativa. No entanto, este ano vamos fazer alguns contactos diretos com empresas no sentido de convencer as empresas a fazerem esse investimento. Sabemos também que, do ponto de vista de conjuntura económica, não é muito favorável, mas eu acredito que, do ponto de vista de investimento de capital humano, mesmo em situações de crise, deveria ser prioritário em qualquer empresa fazer esse investimento, principalmente no talento feminino que existe na própria empresa. E, portanto, é nesse sentido que vamos tentar convencer, pelo menos algumas empresas, a fazerem esse investimento, apesar de todas as dificuldades e todas as conjunturas difíceis que neste momento estamos a atravessar.
Se faz favor, senhora professora.
Deixe-me só fazer um bocadinho do enquadramento deste curso. Quando, o ano passado, criámos este curso, o ISEG aproveitou a ideia que veio da EWMD para criar um curso de liderança para mulheres. Não pensámos no curso direcionado para empresas, mas sim para mulheres que pretendessem melhorar as suas capacidades de liderança e que viessem a frequentar o curso. Obviamente que no primeiro ano em que funcionou, o ano passado, a publicidade foi genérica e não nos direcionámos tanto para as empresas. Tivemos, no entanto, contacto até de uma empresa, de uma grande empresa estrangeira, que nos perguntou se estaríamos interessados em organizar um curso desta natureza até para quadros femininos da própria empresa. Este ano, não temos ainda capacidade de dar resposta a esta a solicitação, para já no curto prazo, mas este ano vamos tentar fazer o melhor marketing junto de empresas, junto dos diretores de recursos humanos de empresas, de forma a captar mais mulheres, que sejam as próprias empresas a enviar mulheres. Isto é muito relevante, até porque há custos e muitas vezes mulheres que estão interessadas não têm capacidades para frequentar o curso. Portanto, tendemos a captar mais público este ano do que, o claro, conseguimos numa primeira etapa. À parte desta resposta sobre a mentoria, não vou comentar, uma vez que a Teresa já o fez, e este ano eu pedi a colaboração da doutora Teresa, uma vez que por motivos profissionais eu não posso dedicar tanto a esta coordenação este ano, mas queria... Não sente nenhum comentário sobre cotas, nem à sua intervenção, nem à da senhora deputada. Deixava aqui um repto, não para aquela ação que vai ter lugar aqui no Parlamento, mas se tiverem disponibilidade para um workshop, para um seminário no ISEG, em que até se faça um debate, cotas sim ou não, eu estou disposta a organizar no ISEG e seria muito bem-vinda se tiver... a vossa colaboração, porque é um tema, senhora deputada, que vai continuar a estar em debate nos próximos anos e podemos ter as mais variadas posições, a favor, contra, intermédias, mas o debate vai continuar. E como tal, se estiverem com disponibilidade, desde já lhes lanço o repto para, no ISEG, não uma sessão do Parlamento, mas no ISEG, organizarmos um workshop sobre o tema.
Muito obrigada, senhora professora. Eu tinha algumas questões que tinham mais a ver com a natureza da própria rede e com a sua metodologia de trabalho, em parte já estão respondidas pela última intervenção da senhora doutora Teresa Lacerda. Fica-me só uma curiosidade de saber quantas foram as participantes na primeira edição e se já têm neste momento inscrições para a segunda, portanto se já têm a noção de qual é o universo de mulheres que esta segunda edição vai abranger.
Em termos de números, se eu estiver errada em relação à primeira edição, a professora Nazaré Barroso vai-me corrigir, porque eu não estive envolvida na coordenação da primeira edição, efetivamente só vou entrar agora na segunda edição. Eu dá-me ideia que tivemos 14, foi isso, não foi?
Sim, na primeira edição tínhamos 18 inscrições, 3 desistiram porque perderam o emprego e depois houve uma desistência. Portanto, ficámos à volta de 13, 14.
13, 14.
Exato. Exatamente. Nem todas terminaram, existia um trabalho final. Portanto, nem todas as mulheres fizeram o trabalho final. Frequentaram os módulos todas, mas depois o trabalho final só algumas é que entregaram, tanto que o tal certificado só vão ter umas quantas. Este ano estamos a esperar aumentar o número. De qualquer forma, isto é um curso que nunca poderá ter um grande número de participantes, mas só irá funcionar se tiver no mínimo 15, 16 participantes. Mas ainda não temos candidatos por motivo, ainda não lançámos. Estamos neste momento na fase final para prepararmos a brochura e lançarmos os contactos. E como é para ter início em março, neste momento ainda não existe nada, não lhe posso dar nenhuma indicação. De qualquer forma, só funcionará se tiver um mínimo de 15 participantes.
Muito bem. Certo, é muito cedo para saber quem é que se pode inscrever se ainda não está lançado o curso. Não sei se há algum dos colegas tem ainda alguma última questão que queira formular. Se não, se faz favor, senhora deputada Catarina Martins.
Peço desculpa, só para ter noção também, uma vez que são as próprias mulheres que têm de pagar as suas propinas, podiam dizer mais ou menos qual é o custo de frequentar um curso destes?
Ora bem, o custo para a segunda edição é de 2.250 euros, mas não é forçoso que seja, portanto, a participante do programa a pagar. Portanto, se conseguimos convencer as empresas onde trabalham a fazer este investimento, obviamente que esse custo será da empresa.
Deputada Maria Manuela Augusto, faz favor.
É só uma achega àquilo que disse a doutora Teresa Lacerda, a propósito dessa falta que nós temos de conhecimento de quantas mulheres lideram pequenas e médias empresas. De facto, neste momento, a nossa sensibilidade também vai para aí, mas nós não podemos trabalhar de forma empírica, não é? Temos, de facto, ter indicadores com base científica, mas a verdade é que, tanto quanto vamos sabendo, à medida que as pessoas vão perdendo o seu emprego, vão de facto criando a sua própria empresa e em maior número as mulheres, é o que nos tem chegado, até mesmo em termos de conservatória dos registros de empresas. Muitas delas são de facto lideradas por mulheres, empresas muito familiares, mas que vão ao encontro muitas vezes até das necessidades que são sentidas, portanto, preencher lacunas que elas enquanto mulheres sentem que fazem falta empresas nessas áreas, de apoios sociais, empresas de responsabilidade social, muito, muito vocacionada não só para as crianças, mas como também para pessoas idosas, para pessoas com deficiência, etc. Portanto, muitas respostas vocacionadas, muitas empresas vocacionadas para estas áreas de intervenção, mas não da forma tradicional dos apoios domiciliares, etc. Não, noutro tipo, com outra abrangência, muito, muito mais lata, e portanto temos essa informação. Agora não a temos precisa, não é? E de facto era importante trabalhar esses dados, porque de facto se calhar temos uma grande surpresa em relação à liderança das mulheres nas empresas, as próprias, favor, suas próprias empresas, para sobreviverem exatamente a uma situação de desemprego e de crise, e cujas empresas têm de facto uma utilidade muito prática e pragmática em relação às nossas vidas.
Senhora Professora Maria de Nazaré Barroso, faz favor.
Queria apenas dar uma chega à sua intervenção. Infelizmente não dispomos de dados de liderança de mulheres em todas as empresas. No entanto, a título particular, digo-lhe que relativamente a microempresas, sim, existe essa informação. Ultimamente tenho trabalhado até em regime de voluntariado com o microcrédito, e o microcrédito concede crédito a pessoas que estão desempregadas, que necessitam criar o próprio emprego, que querem desenvolver pequenos negócios, mas atenção, isto não tem a ver com o panorama empresarial em geral, tem a ver com microempresas. E aqui nestas microempresas temos dados concretos de 10 anos de atuação da Associação Nacional de Direito ao Crédito, e 60% ou mais dos negócios são criados por mulheres. No entanto, como lhe digo, isto é apenas uma pequena área, a liderança manifesta-se em todas as áreas da atividade, e tanto é a líder, a mulher que cria a empresa, que faz as limpezas do Parlamento, como é a líder, a mulher que gera os destinos da Portugal Telecom ou de outra grande empresa. Podem ter diferentes estilos de liderança ou até muito semelhantes, são empresas na mesma. No entanto, como lhe digo, aqui há números, para as outras empresas não. A qualquer momento, se quiserem fazer sugestões, nós na Universidade estamos aqui ao lado, temos possibilidades de sugerir trabalhos a alunos de mestrado, a alunos de doutoramento, que nos permitam não cobrir a totalidade do país, mas pelo menos uma parte. Se quiserem fazer sugestões, se quiserem fazer chegar sugestões, por favor digam, porque estamos dispostos a colaborar. Temos centros de investigação na universidade, estamos aqui ao lado. Eu não trouxe cartões, lamento, mas tem o meu nome, Nazaré Barroso, e ZEG, é fácil lá chegar, esquecem dos cartões, mas façam sugestões, porque poderemos, com certeza, ajudar a dar respostas a algumas questões pertinentes que se colocam.
Tem de ligar o microfone.
Estamos limitados no tempo, mas é uma curiosidade. É que nós ainda subsistem muito, e aqui vê-se também como subsistem os estereótipos em relação aos papéis que as mulheres representam, e de facto persistem. Eu há tempos fui exatamente a uma conservatória de registro de empresas, e fui inclusivamente também à Conservatória Geral Central, que é, não sei se chama exatamente assim, mas é Conservatório dos Registros Centrais. E os cartazes que estão afixados em relação à promoção da empresa na hora e da associação na hora são bem um exemplo disto que eu estou a dizer. Porque o cartaz que diz respeito e que publicita a criação da associação na hora tem várias mulheres várias mãos sobrepostas, mãos de mulheres e mãos de homens, associação na hora. O cartaz que diz respeito à criação da empresa na hora tem exatamente um homem de fato e gravata e com uma pasta de executivo, e é esse um homem em grande plano. Portanto, é esse o estereótipo que passa. Eu, com curiosidade, perguntei aos senhores que lá estavam no atendimento ao público se de facto era essa a percepção que tinham, se de facto havia mais mulheres a criarem empresas do que homens neste momento de crise, sobretudo pequenas e médias empresas e microempresas, e eles disseram que era exatamente isso que eu estava a pensar. Havia muito mais mulheres a criarem empresas, no entanto, o cartaz persistia com o homem com a mala de executivo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, eu gostaria, em nome desta subcomissão, agradecer a vossa presença, dizer que foi um gosto conhecer melhor a vossa rede e este programa específico de liderança de mulheres. Dizer também que, naturalmente, daremos seguimento à vossa solicitação junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, com todo o nosso empenho, e, portanto, logo que haja a previsão de uma resposta, entraremos em contacto. Era também importante que, a ser esta iniciativa autorizada, o mais cedo possível, se tivesse a noção da data mais conveniente, porque os espaços do Parlamento são escassos, estão sempre muito solicitados, e nós precisamos de reservar esse espaço com bastante antecedência. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Muito obrigada aos colegas. Lembrar só que temos de seguida a reunião com a UGT. Muito obrigada, até já.